Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouçam. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias, cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos, repito, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se repetiu agora, neste momento do culto, a mesma coisa que aconteceu no culto das 9. Não houve amém. E sabe por que não vai haver amém? Pela dureza do texto. Esse texto tinha que levar todos nós a colocarmos o rosto no pó. Mas é esse texto que o Senhor colocou no coração do pastor para pregar à igreja. Eu disse ao pastor Miqueias no culto das 9, antes de pregar, que esse culto ou esta pregação de hoje, no dia da independência, feriado nacional, em que nós celebramos a libertação do país da coroa de Portugal, se torna agora um dos momentos mais difíceis para mim, apesar de mais de 40 anos como pregador. Mas lhes digo que numa pregação ou na comunicação coletiva de uma palavra, há duas vertentes na comunicação que se estabelecem agora. Uma é de quem fala, é o emissor, aquele que emite a mensagem, transmite a palavra, e outra é do receptor. O receptor é aquele que escuta. E para mim aqui está agora talvez o ponto mais complexo. Eu quero lhes dizer que, apesar da dificuldade desta hora, não me abstive, não me abstenho e nunca me eximirei de pregar o evangelho todo. Como disse o Senhor aqui, como disse o Senhor às igrejas em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E dotado de uma experiência, de uma autoridade do Espírito, não tenho qualquer problema em pregar o que eu pregarei nesta manhã, que inclusive estará gravado para quem quiser ouvir. Abre o seu coração. Talvez eu e você gostaríamos que nessa manhã eu pregasse uma mensagem triunfalista, eu pregasse uma mensagem que contasse as bênçãos, ou que previsse, ainda que não viesse a acontecer, mas que previsse as vitórias. Essa palavra é dura, mas nós temos que comer o evangelho todo. Quando naquela manhã, diante do lago da Galileia, do mar de Genezaré, os discípulos e as pessoas voltaram depois de alimentadas com pão e peixe, para alguns mais de 8.000 pessoas, voltaram para tomar o café da manhã de graça, boca livre, Jesus aproveitou o momento para lhes dar uma palavra duríssima e disse, João 6, tem que comer o cordeiro todo. Comer o cordeiro todo, aceitar a Jesus por completo, aceitar o evangelho que ele proclamou, não é fácil, tem que engolir os ossos. Então esta Bíblia que está aqui, que você carrega no seu telefone ou nas suas mãos, ela tem coisas que vão lhe agradar e coisas que não vão lhe agradar. Quando o profeta esteve diante de Deus, ele disse: coma o rolo. Deus está mandando, coma o rolo. Ele disse: não. E na insistência, o profeta obedece, e quando come, ele diz: ao chegar na minha boca, era amargo, mas logo se tornou doce como mel. Assim é a Bíblia. Quantas vezes numa leitura devocional, eu sabendo das minhas fraquezas diante de Deus, das minhas faltas, quantas vezes você no seu quarto de oração se depara com a palavra e naquela hora é como se você não quisesse ouvir aquilo, não quisesse ler o que está ali. Incomoda. A Bíblia diz que além de mel, a palavra de Deus é espada, sabia? Ela vai no mais profundo da alma, ela é martelo, bate e bate forte. E esse texto de Isaías, ele não é o único, mas todos aqueles que estiveram na frente do povo como profetas na sua geração emitiram palavras como essa. Hoje à noite eu os convido a continuarmos um momento de clamor, e a noite vai ser mais forte ainda por essa nação, e eu falarei sobre Ezequiel. Mas agora estamos lendo Isaías, você pode ler Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, além do Novo Testamento, todos os profetas confrontaram a sua geração. Se você nunca estudou isso, há três deveres de um profeta, de um proclamador da palavra, desde o Antigo Testamento. O primeiro dever é a denúncia do pecado. Tudo aquilo que estiver na nação, na vida de quem quer que seja, o profeta tem que denunciar. E eu admiro profundamente Isaías, porque ele não só falou do pecado do povo, ele falou do pecado dele. A confissão de Isaías 6, quando ele entra no templo, eu não sei se eu ou você teríamos coragem de fazer o que aquele homem fez. Um profeta daquela estirpe, chamado de profeta maior, porque escreveu mais do que muitos outros, os profetas menores só são menores porque escreveram menos, é só essa a diferença. Um profeta daquela estirpe diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Que coragem! Que homem de hombridade! Não deixou de ser profeta, mas reconheceu as suas falhas. Como Jeremias reconhecia a sua instabilidade emocional e gritou no seu livro: Senhor, me cura para que eu seja curado. Ele se declara doente, enfermo com tudo que estava acontecendo no cativeiro. Ser profeta não é ser perfeito. Deus chama homens como você para profetizar a sua palavra, e a primeira missão, o primeiro dever é a denúncia do pecado, o segundo é chamar o povo, a pessoa, ao arrependimento. Arrepender-se é a primeira palavra do Evangelho, dizia aquele grande autor. O Evangelho começa no arrependimento, a porta da conversão primeira é o arrependimento. Se não houver arrependimento de pecados, não há remissão de pecados. Não há salvação para quem não confessa os seus pecados e não se reconhece pecador. Quando o ladrão da cruz disse: Senhor, os meus atos merecem esta cruz, e disse ao outro: este homem nenhum mal fez, aquele ladrão reconhecia e foi salvo, se arrependeu e foi salvo. O primeiro dever do profeta é denunciar o pecado, o segundo é chamar o arrependimento, o terceiro é proclamar a esperança, é dizer ao povo, às pessoas: levanta a tua cabeça, levanta o teu ânimo, olha para cima, porque o Deus de Israel é conosco, Ele nunca nos abandonou, e Ele sempre honrará os que são fiéis, louvado seja o seu nome. É o Deus da segunda chance e da graça, é o Deus da segunda chance e da graça. Mas eu quero agora, numa reflexão e exegese nesse texto, hoje eu ouvi de uma pessoa: pastor, eu nunca ouvi uma mensagem em Isaías capítulo 1. É verdade, é difícil, porque essa mensagem não é aquela mensagem. Tem muita gente que não cumpre o papel profético, só quer contar as vitórias, as bênçãos, vende, desculpem o termo, um evangelho que não é o de Jesus. O evangelho de Jesus, amados, olhem para mim, olha para mim, é renúncia. O evangelho de Jesus é suportar o sofrimento nele. O evangelho de Jesus muitas vezes é ser perseguido. O evangelho de Jesus é cruz. Mas infelizmente na minha nação, na sua nação, assim como cresceu aqueles que se converteram genuinamente, se instalou uma teologia que nunca pertenceu ao Novo Testamento, de vida triunfalista, de barganha com Deus, de teologia da prosperidade, coisas que não pertencem ao Evangelho. Não houve um apóstolo, não houve um discípulo que não tenha sido morto, e a vida de nenhum deles foi próspera financeiramente. Essa manhã é uma manhã dura, feriado, então hoje eu vou pregar mais, mas você não está impedido de ir embora não, fica à vontade. Eu quero dizer algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, a denúncia que Deus está fazendo pela boca de Isaías. Repete, pastor. A denúncia que Deus está fazendo pela boca do profeta é uma denúncia do pecado da nação. O pecado da nação está aqui. Eu quero correr com você, faça como os bereenses que conferiam o que os pregadores diziam. Verso 4: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e o rejeitaram. Versículo 5: a cabeça está ferida e o coração está sofrendo. Aqui eu faço uma pausa. Depois do que Deus disse no verso 4, que foi fortíssimo, onde Ele fala sobre corrupção, iniquidade, abandono a Deus, Ele aqui está falando de saúde, pastora Roberta. E olhem o que está no texto, gente. A cabeça está ferida. Leia a Bíblia. A cabeça do povo está ferida. Sabe o que significa isso? Uma nação que a patologia e os ferimentos afetaram a lógica, a cognição, a racionalidade. Uma nação onde a mente está contaminada, doente, patológica. A inteligência beira a irracionalidade. Irmãos, nós assistimos cenas nos telejornais brasileiros ou nas mídias sociais que nós olhamos e dizemos assim: isso é irracional. O diabo tomou conta de uma tal maneira, porque o mundo, o sistema, jaz no maligno, seja ele qual for, que é uma irracionalidade entre nós. Quando alguém estupra uma criança, quando alguém mantém alguém em cárcere privado, quando alguém pensando no seu bolso vende entorpecentes, quando pessoas manipulam armas das forças armadas para intimidar uma pessoa que está passando para o seu trabalho, a cabeça está ferida. E o coração está sofrendo. Aí ele sai da racionalidade e vai para a emoção que nos compõe, a emoção compõe a estrutura humana, vai para o psiquismo, vai para os nossos sentimentos. O coração está sofrendo. Por isso tanta gente doente. Essa geração de agora, eu tenho conversado muito isso com um pastor de jovens da igreja, é uma geração que apresenta tantas enfermidades, tantas pressões, como nunca se ouviu na história. A quantidade de crianças e adolescentes sendo tratadas pelas suas mazelas emocionais. Crianças, como muitos de nós, de faixas etárias mais antigas, que hoje não podem mais subir numa árvore, jogar uma bola de gude no triângulo, brincar de corrida de bastão, elas ficam comendo o lixo da internet no quarto, e se o pai e a mãe não tomar cuidado, a mente vai ser ferida, e o coração vai começar a adoecer. Isaías recebe de Deus a denúncia de que as doenças provocadas pelo pecado humano trouxe tal sofrimento racional ao racional e ao emocional do ser humano que o está destruindo. O versículo 6 fala da intensidade. Eu quero pregar com vocês com a Bíblia, olhando na Bíblia, Bíblia na mão ou aqui na tela, eu não sei se está sendo projetado. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, gente, eu vou repetir essa frase: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos. O problema não é ter ferimento, o problema é limpar o ferimento. Não foram limpos e não foram tratados. Versículo 7. A terra está devastada, as suas cidades destruídas pelo fogo. Toda vez que o Antigo Testamento fala da destruição do fogo nas cidades, ele está falando da honra da cidade, da moral. As cidades estão desmoralizadas pelo diabo. Seus campos tomados pelos estrangeiros, há até um texto aqui falando do problema da imigração que está no mundo inteiro, isso gerando violência. Agora olha o verso 9: se o Senhor não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Quem conhece a Bíblia sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E aí o profeta, falando em nome de Deus, ele começa de uma maneira irônica, era uma maneira de proferir a profecia, chamar o povo a quem ele está se referindo e a cidade de Sodoma e Gomorra. E se você abrir a história da Bíblia e de Ló, sobrinho de Abraão, que é onde se passa na escrituração bíblica o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e você ler aquilo ali, não há nada diferente do que você ouve nas manchetes televisivas ou na internet. Nós estamos lendo, e podíamos colocar um texto em Isaías 1, capítulo 1, dizendo assim: mensagem ao Brasil. Sim ou não, igreja? Vamos admitir, ser sincero, sim ou não? Eu gostaria de estar aqui celebrando, celebrando as belezas naturais desse país maravilhoso, esse país que nós nascemos, que nós amamos, que alguns cataclismas naturais não chegam aqui, como em outras nações, infelizmente. Nós nunca tivemos um tsunami, um furacão, um terremoto de grande magnitude. Um país maravilhoso. Mas eu devia estar pregando isso aqui chorando e você chorando comigo. Porque a pregação não tem como ser honesto e ser uma pregação que a gente vai abordar isto, mas a gente está vendo tanto sofrimento, tanta dor, tanta mentira. E para piorar a história, e por que que esse momento se torna tão difícil para mim? Porque o diabo entrou de uma tal maneira em todo o processo, que nós não temos só um mundo dividido, nós não temos só o Brasil dividido, nós temos uma igreja dividida. Eu estou falando da igreja brasileira, de familiares que não olham uns para os outros, e são membros de igreja, por causa de partido político ou de candidatos de preferência. De igrejas que se separam, de pastores que não se falam mais, por causa de toda a problemática envolvendo a bipolaridade da nação. A primeira mensagem de Isaías, capítulo 1, é delatar os pecados do povo, mas vem a segunda parte que eu quero trazer. Isaías fala dos pecados do povo de Deus. E aí, minha igreja amada, alguém vai perguntar o que tem a ver o pecado da nação com a igreja? Tudo. O pecado da igreja com a nação? Tudo. Quando você adentrou as portas deste lugar, você não deixou lá do lado de fora a sua cultura, sua formação, suas visões de mundo. E muitas vezes influenciadas por uma conjuntura absurda, por coaches, animadores de auditório e alguns que se passam por pastor, porque falam o que o povo quer ouvir. Esses não são profetas. Deus os conhece. E agora, falando dos pecados da igreja, como dizem os pilotos, amarra o cinto, porque o que nós vamos ouvir agora é muito difícil para mim, que sou igreja, e para você. Versículo 11: para que vocês me oferecem sacrifício? Que pergunta dura. Em outras palavras, porque vocês me cultuam. Eu não tenho prazer nas ofertas e nos holocaustos. Verso 12, porque entram na minha presença? Isso é gravíssimo. Por que me procuram? Por que que entram na minha presença? Por que vocês adentram as casas de oração? Por que vocês oram? Verso 13, as assembleias, as festas religiosas são repugnantes para mim, porque elas estão cheias de iniquidade. Imagina agora que Deus não é o pastor, Deus está aqui olhando o meu coração e o seu, varando a nossa vida. Eu só estou vendo sua silhueta física, posso ver a roupa que você está vestido, mas quem conhece a gente por dentro é o Senhor. E tudo que Deus está falando em Isaías, Ele está falando porque Ele sabe do coração daquele povo. E Ele diz assim: um coração cheio de iniquidade, um coração que deu vazão à corrupção, porque me cultuam. E o verso 15 para mim é o mais duro de todos, quando Ele declara: eu não escutarei as suas orações, mesmo que me levantem as mãos. Qual é o problema? Quais são os problemas? Quais são, irmãos, segundo Isaías, os pecados do povo de Deus? Quais são os pecados da igreja brasileira? Quais são os pecados da igreja do Recreio, que você compõe como membro do corpo de Cristo? Quais são os pecados daqueles que se converteram? Eu quero aqui, agora, com toda a humildade, mas com muita dor, enumerar algumas coisas graves do pecado da igreja. E quando eu estou falando do pecado da igreja, eu estou falando dos meus também, com você. O primeiro é o pecado da ausência de reflexão. Uma igreja que vive como o ritmo do mundo, que nada é profundo, tudo é superficial, como o feed do Instagram. Que ninguém tem mais tempo para ler. E dizem que a vida ficou tão corrida que a gente não consegue mais refletir. É verdade. A ausência da reflexão tira de você e de mim a distinção. Quando eu paro de refletir, eu já não sei mais o que é doce, o que é amargo, o que é luz, o que é trevas. Quando eu não reflito, eu como qualquer coisa, eu aceito qualquer palavra, a minha cabeça está suscetível a qualquer esperto ou a qualquer técnico que me manipule. As nossas igrejas, e numa atuação maligna profunda, exploram apenas hoje, muitas delas, o emocional, que faz parte de nós. Mas esses movimentos triunfalistas de emoção, que levam as pessoas até a catarses profundas, eu não sou contra colocar para fora o choro, a dor. O que eu sou contra é não haver equilíbrio. E Jesus Cristo advertiu seriamente: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não é só na neurose do ensino e dos mestrados e doutorados que eu permaneço, mas também não é apenas nas catarses emocionais, nos desequilíbrios que as pessoas apresentam. Há de haver um equilíbrio. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O pecado da reflexão, da ausência da reflexão, faz a gente perder o que é certo e o que é errado. E aí eu trago a teologia de Paulo em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. E aí eu vou a João. O mundo jaz no maligno. Há uma orquestração infernal, aonde ele brama como um leão para destruir você, sua casa e seu estado, sua nação. E Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com este século. Quem conhece a Bíblia, vai comigo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu porque que a sua igreja, sem te cobrar um centavo, aluga um prédio na Avenida das Américas para você fazer escola bíblica? Será que você entende por que a igreja mobiliza professores que dão do seu tempo a preparar uma aula e coloca no ar pela internet classes de estudo da Bíblia? Entendeu por que nós não nos cansamos de promover atividades a todas as faixas etárias para que compreendam a Escritura? Para que haja renovação da mente. E, consequentemente, quando a mente se renova, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conhece a vontade de Deus apenas gritando e em catarse. Se conhece a vontade de Deus em equilíbrio, porque nós somos tão racionais como somos emocionais, apesar das diferenças na personalidade. Uma nação de cabeça doente, uma igreja que adoece junto. A falta de reflexão, e aqui eu aponto um outro pecado. O primeiro foi falta de reflexão, repete comigo. Segundo, desconhecimento sobre a história. Primeiro que as nossas escolas passam por um processo de transformação muito difícil. Antigamente nós tínhamos momentos cívicos na escola, lembram disso? A matéria de moral e cívica, olha como eu sou velho. Você aprendia não só a cantar o hino, que tem muita gente que não sabe, graças a Deus tem letra, né? Graças a Deus que tem letra. Mas nós aprendíamos muitas coisas da ética da nação. A gente formava 7 horas no pátio da escola para hastear a bandeira. Não era só uma vez ou outra no 7 de setembro que botava na igreja, não. Era todo dia. As pessoas não conhecem a história. Eu quero conclamar a toda geração nova que está aqui, conheçam a história do seu país. Quando nós temos uma civilização aqui, que quando os portugueses já chegaram e encontraram um povo aqui dentro, indígenas, trouxeram uma catequese, mas estipularam uma mentalidade, como também fizeram aqueles que vieram depois, como os espanhóis, os holandeses. Conheçam a história do país, porque o passado, olha para mim, o passado explica o presente e previne para o futuro. Quer entender o que está acontecendo no país? Vai ler. E tem um outro problema de desconhecimento da história. Para ser bem doméstico, é o desconhecimento da história da igreja. Se nós fizéssemos uma prova aqui sobre a história da igreja cristã, quantos seriam reprovados? Eu não sei. O que aconteceu até o terceiro século, a chegada do tal do Constantino, os questionamentos sobre sua conversão, depois a conversão de sua mãe, ou ela foi primeiro, em que depois de tudo aquilo que aconteceu em Roma, nós ficamos 13 séculos, anota, olha para mim, 13 séculos, aonde a igreja se uniu ao Estado, e foi o período mais sombrio da história da humanidade, pelo menos da história da humanidade nos últimos 2000 anos, sabe por quê? Porque nós perdemos a identidade, nós começamos a receber as benesses do Estado, onde a voz do líder religioso era a voz do Estado e vice-versa. A bancarrota aconteceu, a igreja era subornada e a igreja aceitava suborno, leia, ao ponto de vender indulgências, e para enriquecer a igreja, dizia às pessoas: sonhei com seu ente querido morto, ele está no purgatório, acha essa palavra aqui, para salvá-lo de lá, oferte as suas terras à igreja, criando assim a maior instituição latifundiária do planeta, que quando chegaram ao Brasil, pátria amada, idolatrada, salve, salve, colocaram com associação ao Estado os templos nas principais praças do país. Nesses 13 séculos foi chamada a Idade das Trevas, pelos cientistas. A igreja não autorizava, por exemplo, que se tocasse num cadáver para se estudar o cadáver. A ciência médica ficou limitada, doutor William. O senhor já aprendeu isso na universidade? Porque a religião impedia o desenvolvimento da ciência. Até que por um movimento de avivamento de Deus, porque Deus nunca deixa a igreja sair perdendo, em algum momento Ele vai intervir, em algum momento Ele vai atuar, e Ele levantou, parece ironia, um padre agostiniano, alemão, chamado Martinho Lutero. E como muitos lugares tinha gente séria na Europa, essa gente se levantou com ele, e ele foi à Catedral de Wittenberg, que eu já tive o privilégio de conhecer, daquela minúscula cidade alemã, e prendeu na porta da catedral 95 teses, trazendo as aberrações que a igreja estava cometendo há 13 séculos, vendendo salvação, idolatrando pessoas, que a Bíblia é tão clara para não fazer, e tantas outras coisas. E ali começou o chamado movimento de protesto, ou o protestantismo, que por uma questão que está nos princípios, deu origem à configuração atual da Igreja Mundial, que foi a livre interpretação da Escritura. Alguns acabaram se aproveitando dessa questão, porque até aquele momento a Escritura não estava na mão das pessoas, ninguém tinha a Bíblia, tinham que acreditar naquilo que o sacerdote dizia, e o sacerdote anunciava coisas contrárias à Escritura, Mas agora, por esta razão, e por causa da carta aos Hebreus, leia a carta toda, aonde a carta vai dizer que nós somos o sacerdote e sacerdotes uns dos outros, fazemos intercessão uns pelos outros, e o sumo sacerdote é Jesus de Nazaré. Está na Bíblia. Por causa da livre interpretação, aberrações são cometidas até agora. Enganações, pregações anátemas, heresias. Mas teve uma outra coisa boa, que a reforma trouxe, que basilou o surgimento de muitas igrejas denominacionais sérias, como a própria Igreja Batista, que graças a Deus ainda seu nome é respeitado. Até aqueles que não são batistas não tiraram o batista do nome. Até, eu vou repetir, guarda a nota aí, até aqueles que não são batistas sabem da seriedade do nome, não tiraram o nome da igreja como sendo batistas. Identidade pesa. Eu me lembro algumas vezes, entrando em alguns países, as imigrações dos países estão cada vez mais agressivas, mais sérias, é normal? E o homem perguntava assim: o senhor faz o quê? Qual é o seu job? Qual é o seu trabalho? Eu sou ministro do Evangelho, eu sou pastor. Até aí o semblante, ok. Mas eu sempre fazia questão de fazer um acréscimo, muito sutilzinho: eu sou pastor batista. Irmãos, não foi uma, nem duas, nem três, o tratamento mudava na hora. Até em países fechados. E um dos pilares que balizou a séria igreja presbiteriana, metodista, batistas, menonitas e tantas outras, até o próprio princípio básico do nascimento da Assembleia de Deus no século XX, no início do século XX, na década de 20, era a separação da igreja com o Estado. Não deu certo até aqui. Cada um cumpre a sua função, mas a igreja não pode ficar refém. A igreja não pode ficar refém das verbas atraentes e tentadoras. Nós já recebemos aqui ofertas de muita gente querendo nos entregar milhões, essa é a expressão, milhões. E esse pastor que está aqui como presidente da igreja, responsável pela igreja, eu agradeci, mas não aceitei. Aliás, não foi só uma vez. E uma pessoa disse para mim assim, com raiva, porque eu não tinha aceito: eu encontrarei outros que aceitarão. Eu falei: fique à vontade, cabe a mim aprovar a minha consciência, não cabe a mim julgar a consciência do outro. Isso é um problema dele com Deus. Eu te agradeço, e por favor, não retorne. Porque alguns que isto fizeram, se tornaram reféns, e posteriormente, não só a política, o Estado, e pessoas corruptas, iam cobrar nas portas da igreja, o benefício que lhes deram. Mas sabe, quando eu falo da história, e eu estou só dando uma pincelada, um sermão curto, que é falar em 50 minutos, 40, a igreja não aprendeu. A igreja continua cometendo erros que a história já nos ensinou, e que a história da própria igreja já mostrou para ela. E aí a igreja tem responsabilidade no gemido da sociedade. Aqui está a correlação. o gemido da sociedade, o sofrimento da sociedade. O que você está vendo aí tem a ver com a gente, e aqui é a parte mais dura, difícil. Que bom seria uma pregação hoje só de vitória, só de alegria, só de samba na Bahia, Maracanã, churrascada. É aquela velha história do filósofo: ao Brasil basta dar pão e circo que está tudo bem. Eu vou te dizer agora, eu quero que você anote, por favor, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja diante do mundo? Que eu acabei de trazer para você que profeticamente Isaías anunciou o pecado do povo, depois ele anunciou o pecado da igreja, e agora ele vai trazer a solução. Coisa linda. O papel da igreja se resume em três palavras. A primeira palavra, e eu sei que não vai haver qualquer problema aqui com ela, é a palavra intercessão. A Bíblia manda você orar pelo governo, manda você orar pelas autoridades, interceder é o nosso dever, não importa. E aqui eu quero fazer uma alusão, que veio na minha cabeça, me lembrei agora, não está no meu script, no meu esboço, mas eu me lembrei de Billy Graham. Quando Billy Graham entrava pessoalmente, aquele homem que Deus escolheu, e Deus às vezes escolhe algumas pessoas para ocuparem esta função, ele entrou durante a sua vida ministerial e esteve diante de todos os presidentes dos Estados Unidos da América. Não importava a Billy Graham se ele era republicano ou democrata, porque o propósito pelo qual ele estava ali era outro, era cumprir a palavra, interceder pela nação, interceder pelo governante e levar a ele a palavra do Senhor. É isso, é isso. Ele nunca entrou em qualquer lugar para demover pessoas, a não ser do pecado. Primeira função dos filhos do Senhor, das filhas, é intercessão. A segunda é testemunho. Testemunho é o que você faz sem falar. Testemunho é o que você demonstra na sua ética. E aqui, gente, se nós formos honestos, quantos comportamentos errados no meio da igreja brasileira e do Senhor? Quantas pessoas, eu não posso me calar como profeta e denunciante, quantas pessoas vêm à igreja, não para adorar a Ele, mas para fazer negócio. Onde as igrejas se transformaram em lugar de marketplace. Não há nada contra você conhecer alguém que pode lhe abençoar, ou você abençoar o outro, não é não, pastor Clóvis, que lidera nosso ministério de empresários? O problema é quando intencionalmente eu olho para isso aqui e digo assim: aqui é um lugar que eu vou ganhar dinheiro. Pessoas que estão vendendo a Bíblia, interesses e a partir de interesses pessoais, cujos seus testemunhos não são testemunhos de sal e luz, que não fazem distinção entre o doce e o amargo, que se comportam muitas vezes como joio, como disse Jesus, que nasceria, quer você queira, quer eu queira ou não. Agora deixa eu falar uma coisa para você, olha bem para o pastor: eu cuido do meu testemunho, você cuida do seu testemunho. Olha para a sua vida, olha para a maneira como você cuida do dinheiro, Você sabe qual é a melhor maneira de cuidar do dinheiro? É com o joelho no chão e devolvendo ao Senhor o que é dele. Isso é Bíblia. Porque até saber de pastor, dando 5% de desconto no dízimo, isso acontece. A palavra de Deus não precisa ser reformada nem mudada, ela é a palavra de Deus, ela é a que muda a história, ela é a palavra que vem do céu. Ai daquele que acrescentar um tio a essa palavra. Quando subimos aqui, quem quer que seja o pastor, tem que temer e tremer. Como eu estou tremendo agora, em reverência à autoridade da palavra que eu estou proferindo, que não é minha, é do Senhor. Testemunho. Testemunho. Como é bom sair de um prédio, como aconteceu comigo recentemente, receber o testemunho de uma síndica. Como é bom trabalhar em algum lugar que alguém diz bem de você e falar bem do seu testemunho. Testemunhar é viver sem precisar falar. É aí que cabe a frase de Agostinho: viva, se precisar, fale. A sua vida tem que impactar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E aqui eu vou abrir um exemplo na questão do testemunho em relação ao país que nós vivemos, à democracia que nós vivemos, e ainda a oportunidade que temos de eleger políticos, líderes, dirigentes da nação. Pegue o seu testemunho, pegue a sua Bíblia, e antes de plantar na frente da urna ano que vem, ore a Deus. Vai ver se o seu candidato, ao invés de ser amiguinho do vizinho, que é gente boa, vai ver, procura saber se vale a pena. E o sistema democrático brasileiro dá até opção de você dizer assim: ninguém vale a pena. Isso é testemunho. Isso é usar a cidadania. A igreja e os líderes da igreja não estão aqui para fazer manipulação da mente de ninguém. Todos somos livres. Condenamos os abusos religiosos, condenamos os abusos mentais praticados inclusive hoje na universidade brasileira. Estão me escutando? O nome disso aqui hoje é posicionamento. Cada um se posiciona como quer, e cada um dará conta a Deus e aos homens de como se posicionou. Isso é posicionamento a partir da Escritura. Eu não vou vender depois de 37 anos no ministério e na presidência dessa igreja. Eu não vou vender os meus valores. Sou um pecador, tenho falhas, mas procuro diante de Deus lhes trazer o que está na palavra da verdade. E para a glória de Deus, eu nunca tive um que chegasse a mim e dissesse: o que o Senhor está pregando não está na Bíblia. Escolha quem você quiser ouvir, escolha quem você quiser ligar o canal de internet, escolha como você quiser, mas pense se o que você está fazendo é coisa de gente que é sal e que é luz, se dá bom testemunho. Eu darei conta, você dará conta, Fernanda, aos cliques, e você como líder da área social, no sentido das mídias da igreja, nós daremos conta dos cliques que apertamos, dos rios que assistimos no Instagram, que inclusive estão matando seus filhos e roubando a sua devocional. Disse às 9 e repeti aqui, Silviano, como vice-presidente, é uma das palavras mais difíceis para eu pregar, mas eu não deixarei de pregar, que eu estou lhes trazendo o Evangelho. então se posicionar diante de uma urna. Primeiro, respeite o seu irmão, acabe, não sei se existe, espero que não, acabe com esse demonismo de não falar com o outro, porque o outro é do outro partido. Aqui tem gente que pode ir para o partido que quiser, porque o nosso partido continuará sendo de Cristo. Vá para onde quiser, exerça a sua cidadania, mas aqui é povo de Deus, é família de Deus, somos membros do corpo de Jesus Cristo. Isso é maior do que qualquer coisa na vida. O que você está achando que é maior do que isso, meu amigo? Citei o Billy Graham, não foi? Pois é, vou voltar no Billy Graham, pastor batista, evangelista. Você sabia que a frequência do antigo Maracanã, uma das três maiores assistências no Maracanã, uma delas é um Fla-Flu, a outra é Billy Graham. Hoje o Maracanã não pode receber 200 mil pessoas, recebe 70 e poucas mil pessoas pela reforma e pelos estatutos da FIFA, corretamente. O homem era tão diferenciado que chamaram ele para uma conversa. Por que que o senhor não é candidato à presidência dos Estados Unidos? Pelo meu conhecimento pequeno, histórico, ele ganhava fácil. Pela vida, pela integridade, ganhava fácil. Ele disse: não posso, porque estou fazendo uma obra mais importante. Olharam para ele com indignação: o que é mais importante do que ser presidente da maior nação do mundo? Ele disse: ser ministro de Deus. No dia da sua morte, eu chorei muito, não só porque a minha geração foi impactada pelo que aquele homem fez no mundo, como pregador, o único que conseguiu pregar dentro da União Soviética, ninguém teve moral para impedir, o homem era ungido, pregou na Coreia. No dia que estava pregando, quando ele fez o apelo, os russos saíram correndo das cadeiras. Isso está registrado. Mas coisa boa, o diabo não deixa mostrar. Eles corriam para frente, dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. No dia que ele morreu, alguns, não foi um, alguns presidentes dos Estados Unidos, a maior nação, ou a nação mais poderosa dos últimos 90 anos, adentraram seu sepultamento, só que não sabiam de um detalhe. Ele disse aos seus filhos, e a Anne era a sua pregadora predileta. Eu uma vez, no ano 2000, na Holanda, ouvi uma pregação daquela mulher. Tínhamos 14 mil pastores no centro de convenções de Amsterdã. Irmãos, eu não vi um no meu raio de visão que não estivesse chorando. Inclusive um africano que estava do meu lado não conseguia se levantar depois do culto acabado, como aquela Anne Graham pregou. E sabe, pastores, qual foi o texto que ela usou? Isaías capítulo 6. Tão fácil, que eu ouvi um pastor dizer assim: Clóvis, Isaías 6, ah, eu prego isso toda hora. Que pretensão, né? Esqueceu que por trás daquela mulher tinha o Espírito de Deus. Depois, aquele que havia falado tal bobagem estava aos prantos, de joelho, pedindo perdão a Deus. Isso tudo perto de mim. O africano não levantava. No dia da sua morte, ninguém sabia. Na hora de conduzir o corpo, fecharam num caixão de madeira, madeira de terceira, madeira simples. O colocaram o tampão, madeira simples. Ele morava no mesmo lugar, no sítio da sua família na Carolina do Norte. Ninguém levou o corpo dele para a Assembleia Legislativa, a família não deixou. Quem tiver interesse em vir prestar homenagem a este homem, venha no sítio. Caramba, quer vir no sítio? Os presidentes foram, e alguém perguntou, por que que ele está sendo enterrado nesse caixão? Não tem aquelas ornamentações da madeira, aquele verniz, aquela pompa, e lá na América, vocês não têm ideia, os caixões são luxuosíssimos. Eu fui uma vez num sepultamento na América, o caixão era tão luxuoso, que um cara do meu lado disse assim, dá até vontade de deitar. Eu falei, fica à vontade. Todo acolchoado de vermelho. E foi a filha que disse, a pessoa que perguntou, antes de morrer, papai pediu para ser enterrado no caixão que os marceneiros da prisão que nós patrocinamos como associação Billy Graham fizessem. Os mesmos caixões que eles faziam para algumas funerárias de pessoas pobres. Por isso que papai não está sendo enterrado num caixão pomposo e de luxo. Ele está sendo velado no seu sítio. E vai ser enterrado num caixão que ele escolheu. Madeira fina, simples, que os presidiários fizeram. A Bíblia apresenta a solução para a igreja. Versículo 16. Levantem-se, lavem-se, limpem-se, removam as más obras do meio de vocês, parem de fazer o mal. Ele está falando com a igreja, parem de fazer o mal. Versículo 17, mudem o comportamento, porque é isso que o Evangelho faz. Se o Evangelho não muda o comportamento, o Evangelho não entrou na vida da pessoa. Aprendam, olha que coisa linda, aprendam a fazer o bem se aprende. Eu li uma vez no livro fantástico de Léo Buscaglia, o amor se aprende. Eu estava no primeiro ano da universidade de psicologia. A gente aprende também a fazer o bem. Se você não fez até hoje, pede ao Espírito Santo que te ajuda. Busque a justiça de Deus. Acabem com a opressão. O que puderem fazer para denunciar, para libertar, para aliviar. Lutem, especialmente pelos vulneráveis. Como a gente faz dando comida ao pobre. Como a gente faz como igreja, visitando no hospital. Como a gente faz entrando nas cadeias, como a nossa equipe de capelania. Cuidem dos órfãos, de crianças vulneráveis, como esta semana apareceu na mídia, uma criança que ficou tanto tempo algemada num quarto, pela loucura e insanidade de uma família. Cuidem das viúvas, aquela época eram muitas e não podiam trabalhar, graças a Deus as coisas mudaram. Cuidem dos vulneráveis. Então ele diz, se arrependam, se arrependam, verso 16, lavem-se, limpem-se, limpem-se, essa palavra é para mim e para você, removam as obras más, parem de fazer a coisa errada, aprendam a fazer o bem e a justiça. E aí ele termina, com aquilo que podia ser, meus irmãos, a pregação de hoje de manhã, se eu não tivesse lhes dado o contexto do texto. Muitos pregariam assim, vamos comer o melhor dessa terra, só esquecem de todo o texto. E o verso 18 ainda diz assim, o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos, que você não engana Deus, Deus sabe dos seus e dos meus, seja qual área for, embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, e você injusto, e você também corrupto, e você que compactua com a transgressão, e você que compactua com a iniquidade, embora seus pecados, igreja, sejam escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ah, mas não é no passe de mágica, não é não. Verso 19 é para matar. Se obedecer, nação, igreja, se obedecer ao Senhor, agora sim comerão os melhores frutos dessa terra. Esquecem a condicional do texto, no hebraico ou no português. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Promessas feitas a Abraão, e em ti, promessa que se cumpriu em Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Se obedecerem ao Senhor, comerão os melhores frutos dessa terra. Ah, igreja do Recreio, eu só posso pregar a vocês, que é a vocês que eu tenho autoridade dada por Deus. Arrependam-se, vamos nos arrepender, vamos mudar o nosso comportamento. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que rouba a Deus, não roube mais. Aquele que é injusto com o outro, não seja mais injusto. Aquele que mente, não minta mais. Obedeça, porque nós não estamos comendo o melhor dessa terra, porque nós temos errado diante do Senhor. O que está acontecendo nessa nação, o que está acontecendo em Brasília, no Palácio Laranjeiras, ou em qualquer lugar, tem a ver com uma igreja que não se posiciona como sal e luz, e acha que posicionamento é aderir um partido político. Desculpa, confronto-te na palavra, busque a palavra, leia a palavra, porque só assim seremos verdadeiramente independentes e livres, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.